Entrevista.
Quando o assunto é orçamento público, muita gente já pensa em uma coisa complicada, com muitos detalhes, quase impossível para o cidadão comum entender. E é quase isso mesmo. Não seria bom ter uma ferramenta que traduzisse para a gente o orçamentês e explicasse para a gente de forma simples os termos usados na elaboração e na execução do orçamento? Bem, seus problemas acabaram. Um servidor aqui do Senado criou um chatbot que nos ajuda a entender a pilha de dados do orçamento. E ele, esse servidor do Senado, está aqui com a gente no estúdio. É o André Sacchi. André, prazer receber você aqui no estúdio da Rádio Senado.
Prazer, Adriano, também. É muito bom estar aqui.
Ô, André, como é que surgiu a ideia desse protótipo que é chamado de Lumia?
Esse protótipo, essa ideia de solução, né, surgiu de uma dor identificada, justamente que você relatou aí no início, dessa dificuldade dos dados orçamentários, né, de como é que a gente consegue colocar para o cidadão, para as pessoas e vou dizer até mais, até para os próprios servidores aqui do Senado, né? Eu acompanho agora o relator-geral do orçamento, o senador Ângelo Coronel, e tenho podido tratar com muitas pessoas, né, essa questão do orçamento. E, inclusive, para a gente aqui é um assunto que não é fácil, né? Então, a gente identificou essa oportunidade de simplificar os termos orçamentários por meio de uma ferramenta com a utilização de inteligência artificial. E além disso, até um passo antes, né? A própria Lei de Acesso à Informação, ela diz que é obrigação do Estado divulgar os dados, divulgar as informações, e nós temos dezenas, mais de uma dezena, com certeza, de plataformas com dados orçamentários, mas a Lei de Acesso à Informação também coloca que não basta divulgar as informações, não basta colocar os dados lá. Isso tem que ser publicado de maneira, colocado de maneira simples, de maneira acessível para o cidadão. E quando o cidadão abre lá, às vezes, uma plataforma e vê a palavra ou a expressão custeio, né? A palavra custeio, mas o que é custeio? Empenho, né? O que é empenho? O que são encargos especiais aqui, que foram inclusive apelidadas de emendas PIX, né? Então, para o cidadão, às vezes, se para a gente que está aqui já é um assunto complexo, quanto mais para o cidadão, enfim, isso será complexo também. Então, a ideia, né, foi justamente com colegas de faculdade, e surgiu uma ideia, eu finalizei recentemente, né, eu sou formado em Direito, mas recentemente fiz a graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, e surgiu com mais dois colegas, o Marcos Correia e o Felipe Langoni, vamos, né, usar a inteligência, aquilo que a gente aprendeu, para tentar simplificar esse monstrengo, por assim dizer, né, que acaba sendo orçamento público em termos de compreensão, né?
Inclusive a gente vê, né, várias tentativas aqui no Congresso Nacional, né, para simplificar, tornar o orçamento mais amigável, né, digamos. Perfeito. Assim, para o cidadão comum, por exemplo, Siga Brasil. Exato. E outras plataformas que, à medida que o tempo vai surgindo, vão surgindo essas ideias, e tem agora o protótipo Lume IA.
Exato. E tem, inclusive, o próprio governo, quando manda a peça orçamentária para cá, ele manda lá um pedaço dessa peça, é o orçamento cidadão, que traz lá os grandes números explicados de maneira simples, mas são os grandes números. Né? O cidadão lá da minha cidade, por exemplo, de Curitiba, que quer entender, pô, quem mandou o recurso para lá, e para que é que foi esse recurso, isso já é um acesso mais difícil.
Já complica.
Exatamente.
Porque a mídia divulga, né? O orçamento da União para 2025. Eu vou chutar aqui um número que eu não sei exatamente se está por dentro do orçamento, né? Uhum. 5 trilhões de reais, poxa, legal, 5 trilhões é muito dinheiro, não tem nem ideia de quanto é esse dinheiro. O pessoal aí fala de Mega Sena com 200 milhões, já é uma grana, imagina 5 trilhões, nem tem ideia. Só que o orçamento não é só esses mega números, na verdade o orçamento é ali, né, como você falou, do recurso para a escola, para a ponte, para o posto de saúde e por aí vai. De maneira prática, André, como é que o cidadão pode acessar essa ferramenta que você está desenvolvendo? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas como é que ele pode acessar essa ferramenta e desvendar as entranhas do orçamento?
Pronto, essa ferramenta, ela foi, a gente construiu um protótipo para a premiação do, da Secretaria de Orçamento Federal. Aliás, é uma premiação bastante tradicional, só que ela premiava artigos relacionados ao orçamento. Então, essa foi a primeira vez que ela disponibilizou, que ela criou uma modalidade de solução em dados. Foram 27 trabalhos, se não me engano, que foram cadastrados, o nosso ficou em primeiro lugar, mas nós criamos esse protótipo para a banca examinadora, né? Agora, isso só foi disponibilizado para lá. Então, nós estamos trabalhando justamente com essa possibilidade de escalar, ou seja, de tornar isso mais acessível para uma quantidade maior de gente. Por enquanto, não há um site disponibilizado, mas a gente pretende fazer isso. A nossa ideia até dezembro, final de dezembro ou janeiro ali, já ter pelo menos uma primeira versão para que as pessoas possam utilizar, né? Mas, por enquanto, ele foi só o protótipo mesmo.
Vai vir uma versão 2.0 já.
Com certeza, isso, essa é a ideia.
Então, eu queria falar desse prêmio, né? Vocês ganharam, parabéns aí, né? O pessoal trabalhou nesse protótipo, ganhou o primeiro lugar no 13º prêmio SOF, que é da Secretaria de Orçamento Federal, na categoria que estreou este ano, Soluções em Dados Orçamentários. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse prêmio, a importância desse prêmio, exatamente para até alavancar esse projeto.
Pronto, acho que depois do chat GPT, né, depois do, isso faz mais ou menos uns 2 anos, todo mundo começou a falar de dados, né, e acho que a Secretaria de Orçamento Federal, que já tinha essa premiação em artigos, percebeu, poxa, a gente precisa, né, há uma oportunidade aqui de utilizar ciência de dados, utilizar inteligência artificial para alavancar o assunto orçamento, né, afinal, como a gente viu aqui na Lei de Acesso à Informação, os dados têm que estar disponíveis, eles estão, mas o grande desafio é como é que a gente personaliza, como é que a gente torna isso mais acessível para o cidadão. E a inteligência artificial, ela tem essa capacidade, né? Assim, é uma ferramenta que possibilita uma ultra personalização de respostas, né? Então, eu posso, por exemplo, um cidadão, eventualmente, quando ele for consultar a ferramenta, ele vai dizer, a minha realidade é essa, eu sou um padeiro, eu tenho essas... A linguagem, a resposta pode ser adaptada para a situação, para a realidade dele, né? Considerando aquilo que ele vive, já que ele não é um especialista no assunto. Eu acho que a compreensão ali da Secretaria de Orçamento Federal foi justamente perceber, poxa, vamos utilizar esse boom, né, de ciência de dados, de inteligência artificial, tudo isso para ver se a gente consegue encontrar soluções que possam nos ajudar aí nesse desafio de explicar a complexidade do orçamento público para o cidadão.
Nós estamos conversando com o André Sá, que é servidor aqui do Senado. Ele criou um chatbot que nos ajuda a entender aí o orçamento. Estamos falando aqui do orçamento da União, né, que é macro, né, que são cifras aí astronômicas, né, que foge até da nossa compreensão do cidadão comum, mas tem também o orçamento dos estados, né, e o orçamento municipal. Você falou aí do padeiro, né, o padeiro, por exemplo, o pessoal ali que trabalha na feira está preocupado, por exemplo, se vai ter orçamento na prefeitura aí para dar uma reformada na feira, se vai asfaltar a rua do bairro. Então já vai uma coisa assim mais próxima do cidadão. Essa ferramenta Lumia, que você está desenvolvendo, que vão ter aí outras versões daqui para frente, ela é restrita só ao orçamento federal ou depois, dependendo, o cidadão pode ter acesso mais fácil ao orçamento estadual e até municipal com essa ferramenta?
Ela é plenamente aplicável. Hoje ela está restrita aos bancos de dados do orçamento, os números do orçamento da União. É, então, inclusive, o nosso protótipo, ele foi específico para as emendas parlamentares, né, que estão em pauta aí hoje. Então, ela só captava e conseguia dar informações precisas, consegue dar informações precisas sobre os dados das emendas. A gente vai ampliar isso para o orçamento como um todo, mas é plenamente aplicável à realidade estadual, né, que tem mais recursos, inclusive, para organizar os seus dados, e também pode ser um grande auxílio para municípios que até mesmo têm essa dificuldade de organizar esses dados, né? Acho que a inteligência artificial, ela traz essa possibilidade de a gente conseguir organizar de maneira mais fácil aqueles dados que na sua maneira mais bruta, né? Na sua maneira menos clara, né? Pro cidadão, isso é possível também.
Legal.
Plenamente aplicável.
Até porque, né, gente, o orçamento, porque o André aqui que tá mais afeito ao orçamento, o Congresso discute ao mesmo tempo vários assuntos importantes. Então, vamos citar aqui reforma tributária, a regulamentação da inteligência artificial, né, que pode ser até inclusive votada na comissão nessa quinta-feira. Tem a questão da regulamentação, autorização para cassino, jogo do bicho, né, e tal. Mas o orçamento que é discutido todo ano pelo Congresso é uma matéria que às vezes passa ao largo, né, da atenção da sociedade, que é extremamente importante, porque ela que vai impactar ali a execução das políticas públicas para o próximo ano. Queria que você, no encerramento dessa entrevista, sabe, o André, que está muito legal, bem esclarecedora, falasse aí para o nosso ouvinte, incentivasse o nosso ouvinte a ficar mais ligado nas discussões do orçamento, e agora tem a perspectiva de uma ferramenta que vai ajudá-lo a acompanhar par e passo a discussão de elaboração e execução do orçamento.
Perfeito, Adriano. Acho que a inteligência artificial, ferramentas ligadas à inteligência artificial, elas trazem uma nova possibilidade para o cidadão. Não só incluindo a questão do orçamento, que é complexa, mas em tudo aquilo que você falou, né? Todas as outras matérias que são complexas. Por exemplo, a reforma tributária, que também está sendo discutida. Qualquer outro tipo de matéria. Então, essa nossa solução é específica para o orçamento. Mas ela é plenamente, né? Ou outras soluções parecidas são plenamente aplicáveis para ajudar o cidadão a compreender questões muito complexas. Aliás, das minhas mais frequentes utilizações do ChatGPT, dos grandes modelos de linguagem, dessas ferramentas que estão por aí, é na simplificação de coisas que eu não entendo, né? De simplificação de questões que são complexas para mim, como, por exemplo, questão tributária. Eu tenho uma dificuldade, poxa, não entendi esse artigo aqui. Essas ferramentas como GPT, por exemplo, são capazes de traduzir justamente conceitos muito complexos. Explique de uma maneira mais simples. Agora explique para uma criança, como se fosse explicar para uma criança de 10 anos, né? Então ele consegue adaptar ali a realidade da pessoa que está consultando. Então, de fato, acho que o cidadão tem, a sociedade como um todo, tem a grande chance de compreender mais aquelas questões muito complexas que acontecem nesses cenários, nesses lugares, né, de decisão, como é o Senado Federal, como é o Congresso, né? Consegue entender de maneira, pode conseguir entender de maneira muito mais simples tudo isso.
Legal. André Sack, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo muito trabalho, obrigado. Parabéns a você e também a seus colegas que desenvolveram essa ferramenta, Lume A. Já estou aí na expectativa da versão que vai ser disponibilizada para o público em geral, porque vai ser realmente uma mão na roda para compreendermos bem, ou pelo menos ter uma ideia melhor do orçamento, primeiro da União e quem sabe aí futuramente do orçamento dos estados e dos municípios. Um abraço para você.
Obrigado,
e até, Adriano, uma próxima oportunidade.
Fico à disposição. Valeu.